Fala, pessoal, ouvindo o nosso querido podcast Quadra 18, completo, hoje estou viva, não morri. Espero não morrer nas próximas semanas. Espero não morrer nas próximas semanas, porque eu já dei muita baixa esse ano. Tá foda. É, vamos falar de quê? De WTA Finals, vamos falar um pouquinho de ATP, né, que o Sr. Federer ganhou lá no Basileia. E hoje estamos completos, como eu disse, Alexandre Cossens e Sheila Vieira. E aí, pessoal, como é que foi essa semana aí do tênis pra vocês?
Algumas frustrações, né, assim, você querendo ver tênis, não tá passando.
Ih, começou polêmica logo no começo.
Ratinho, yo, yo, yo.
Vai ser bom esse programa hoje.
Mas a gente fala disso.
Tem um tópico aqui especial pra isso. Então vamos falar de WTA Finals. A gente viu Caroline Wozniak sendo a campeã do WTA Finals contra Venus Williams, duplo 6-4, conquistando o maior título da carreira. Lembrando que a Wozniak, ano passado, chegou a ser 74 no mundo, no final do ano passado, e esse ano vai terminar a temporada como 3 no mundo. O que aconteceu com Caroline Wozniak nesse torneio, principalmente nessa temporada?
O que aconteceu?
Foi uma pergunta?
Foi uma pergunta barra uma afirmação barra um questionamento de vida.
Ah, eu achei assim, que foi uma temporada mais típica da Wozniak do que o que aconteceu ano passado. Ela teve um problema de tornozelo, né? 2016, ano passado, que atrapalhou assim, em alguns momentos diferentes da temporada. É difícil a gente quantificar o quanto isso incomodou, mas ela se queixou disso durante um bom tempo no ano. Os resultados não apareceram e ela, a gente sabe como é que é. Ela precisa de consistência, precisa de tempo em quadra, precisa jogar pontos longos, ela não tem golpes definidores, assim, golpes muito potentes e tal, e não é muito, nunca foi muito a praia dela, né, jogar para fazer winners e tal, né, acelerar as partidas. Então, precisa do físico 100%, não tava no passado, no fim do ano passado a coisa começou a andar, ela ganhou ali títulos, e a maré acho que foi jogando, sendo um pouquinho mais favorável para ela. Até no começo desse ano agora, né, ela jogou finais, uma final atrás da outra, perdendo todas, mas estava sendo consistente, estava ali chegando sempre, né? Óbvio que aí os fãs podem se incomodar. Nos slams, a coisa não foi muito boa, né? Não fez grandes campanhas, mas ela estava sendo consistente nos torneios menores. E o Finals foi, acho que quando tudo conspirou ali, meio que para dar certo para ela. Não sei se vocês vão concordar que o grupo da primeira fase ajudou, a quadra ajudou, um monte de coisinha aqui. E claro, com ela jogando muito bem, né?
É, quando a líder do seu grupo é a Halep, né? As coisas ficam um pouquinho Mas mesmo assim, eu não imaginava, porque assim, a Wozniak, ela não só ganhou esse torneio, como ela meio que atropelou geral, né? Assim,
uhum.
Ela perdeu dois games pra Zitulina, perdeu dois games pra Halep. Teve aquele jogo com a Garcia, mas ela já tava classificada, né? Enfim. Mas ela, tipo, teve chance, toda a chance de ganhar aquele jogo. É, ganhou da Pliskova fácil, ganhou da Venus fácil, assim. A Wozniak, ela não é uma jogadora que atropela, né? Ela é uma jogadora que ganha jogos longos e tal. É, acho que a facilidade com que ela ganhou o torneio me surpreendeu. Eu não colocava ela como uma das favoritas, mas aí talvez fosse ignorância minha mesmo. De qualquer forma, assim, pipocou uma galera falando que a Wozniak hoje é uma tenista melhor do que ela era quando era número um do mundo. E eu até concordo. Mas aí entra a questão do circuito, né? O que o circuito foi esse ano, o que o circuito era na época que a Wozniak era número um. Se bem que os dois momentos, assim, são momentos de ausência da Serena também, né?
Tanto... Isso não é coincidência.
Não, de forma alguma. Mas ela era muito freguesa da Venus, né? Era 7-0, eu acho.
Sim.
Já que não dá pra ganhar da Serena, que é da Venus, né?
Não, eu ia até fazer uma pergunta pra vocês, já que você entrou nesse tópico. Vocês veem uma grande reinvenção da Wozniak em estilo de jogo dela? Porque o que mais se fala em Wozniak em jogo é que ela vai ficando pra trás, né? O jogo vai evoluindo, começam a surgir as porradeiras, também conhecido como o pessoal do Grupo Branco, e o jogo da Wozniak vai ficando pra trás. E aí ela chega aí no Finals e passeia pelo pessoal do Grupo Vermelho, que também é conhecido como pessoas iguais a ela, E consegue fazer um belíssimo jogo contra a Vênus, etc e tal. Vocês veem essa reinvenção dela no jogo? Essa adaptação dela pra...
Acho que não tanto. Não, acho que a coisa não foi tão longe assim. Acho que se você pegar os jogos do Finals, dá pra vê-la jogando um pouquinho mais dentro da quadra, pegando a bola um pouquinho mais na subida e distribuindo ela mais cedo do que ela ficar lá, sabe, 2 metros atrás, levantando bola. Ela ditou pontos com mais frequência do que ela fazia. Isso não quer dizer que ela estava indo para o winner. Não, ela estava simplesmente movimentando os adversários. Foi um negócio que funcionou muito bem, tanto contra a Venus quanto contra a Pliskova, que são duas tenistas altas que não têm uma grande movimentação. Né? Você não precisa ir para o winner contra a Pliskova ou contra a Venus. Você joga uma bola aqui, outra ali, outra lá, uma hora elas vão forçar ou para tentar, né, tomar a dianteira do ponto, ou vão buscar um winner. Normal, né? Elas não gostam de pontos longos, e é o que justamente o que é, né, o feijão com arroz da Wozniak. Agora, contra a Halep, Svitolina, Garcia, eu não vi ela tão agressiva assim. Né? O que acontece é que a Halep, Svitolina não tem bola para dominar a Wozniak. Né? Não tem potência de bola para ficar ali mantendo a Wozniak no defensivo o tempo todo. E a Wozniak não estava errando nada no torneio. Né? Uma coisa que ela fez muito bem foi sacar. Ela sacou melhor do que a média do saque dela, né, na carreira ou nessa temporada mesmo. Tava fazendo mais ponto com esse, tava ganhando mais ponto de graça. E é um negócio que pro jogo dela faz uma diferença muito grande quando funciona. Mas também não vejo uma reinvenção no saque. Né? Teve uma partida que ela venceu que o Andrew Craig estava fazendo as entrevistas na quadra e perguntou: ah, e o seu saque, né, como tá funcionando muito bem? Melhorou? A resposta dela foi assim, super genérica: ah, que bom que tá funcionando, eu trabalho nisso há 20 anos. Né? Então, assim, ela não fez nada diferente. Só que funcionou, estava entrando, uma semana que estava entrando, como, né, tem semana que a Pliskova faz, né, 40 aces, 50 aces, enfim. Eu acho que a coisa funcionou pro lado dela, eu não vejo uma reinvenção, não. Achei que ela foi muito eficiente, jogou muito bem essa semana, mas é uma semana, não dá para dizer que eu não vi essa coisa do jogo dela, sabe, ah, revolucionou, ela, a Wozniak agora é agressiva, agora ela manda nos jogos. Não foi bem assim.
Não sei se eu tenho muito a acrescentar nisso, não.
É. Só uma pergunta que o pessoal fez, né, na timeline. Vamos falar de Simona Halep, gente?
Vamos. Ei, Simona.
Nossa querida número 1 do mundo flopou no Finals. A Halep perdeu 2 dos 3 jogos que fez. Ela perdeu pra Svitolina e perdeu pra Wozniak. Ganhou da Garcia, primeiro jogo. Não foi pra semi, uns joguinhos xoxos. E aí, Simona? Esse número 1 aí, o que a gente faz
felizmente,
com isso?
Felizmente, a surpresa não existe, né?
Pois é.
Pois é. E assim, eu acho que um momento que marcou muito pra mim a participação da Halep em Singapura foi o tempo, um dos tempos técnicos com o Darren Cahill no segundo set do jogo da Wozniak. O Wozniak estava vencendo por 6-0 e acho que 3-2 ou 3-1, era uma quebra de vantagem no segundo set, e a Halep já estava destruída mentalmente. Sabe? Ela não conseguia fazer nada com a Wozniak, não conseguia dominar, não conseguia levar vantagem. E o Cahill falava: calma, mas ela não está distribuindo o winner, né? A coisa está mais do seu lado, sabe? Quando ela te jogar para para fora da quadra num backhand, não tenta ir na paralela, vai, levanta a bola, recomeça o ponto e troca. E ela com a cara assim, louca, assim, sabe? Não tem mais nada que eu consiga fazer. E no primeiro ponto, depois da volta, a Wozniak joga uma bola aberta no backhand da Halep, a Halep enfia a mão na paralela e joga na rede. Sabe? A última coisa que o Darren Cahill tinha falado para ela não fazer, ela vai e faz. Quer dizer, a cabeça dela já não tava mais processando nada ali.
Só o corpo presente mesmo, né, Simona? Meu Deus. Outro tópico de coisas que aconteceram, né? Foi antes do Finals, da WTA Finals. Esquisito. É, a WTA divulgou as vencedoras do prêmio lá, da premiação que elas fazem de melhores do ano. Tipo premiação da Placar da WTA. E a Muguruza foi eleita melhor do ano. E aí? Ela realmente foi melhor do ano? E por quê? cargas d'água e isso aconteceu antes do Finals. Eu acho que o Finals deveria fazer parte dessa votação, mas enfim. Até porque a Muguruza ganhou um jogo só também no Finals, que foi justamente contra a Ostapenko. A Ostapenko, tipo, gritando com meio mundo lá, ou seja.
Ah, eu tive
mas
até
enfim,
uma...
a Muguruza foi o melhor do ano.
Ah, eu tive até um debate com o João Vitor ali pro Breakpoint no Twitter sobre essa coisa. Ele se incomodou muito com isso do prêmio ter sido dado, essa votação ter sido feita antes do Finals. Não é uma coisa que me incomoda, honestamente. Sei lá, até porque se você olha agora, a Muguruza foi mal no Finals, mas mudou a opinião de muita gente.
Quem que vota, na verdade, são o quê? São jornalistas e jogadores? É isso, né? É um negócio fechado.
É fechado, acho que são jornalistas.
Então, né, provavelmente não muda a opinião de absolutamente ninguém.
É, eu acho que nesse caso não influenciou mesmo, mas por causa da natureza da temporada. Eu acho até que a WTA devia ter dividido o prêmio. Tipo, esse ano nós temos 5 jogadores da temporada. Excepcional. É, mas se fosse um caso, por exemplo, como tá a TP, acho que faz diferença, né?
Em nome do debate, algum resultado no Finals teria mudado a opinião de vocês? Por exemplo, se a Halep tivesse vencido o Finals, você acha que aí ela seria a jogadora do ano?
Não.
É, nem a pau.
Pois é,
mas é justamente por causa de como o ano aconteceu, né?
Sim.
Mas aí é que é coisa louca, né? Porque o prêmio da WTA eles chamam de a jogadora do ano, não é o prêmio pro número 1, que é o caso da ATP, né? A ATP não tem
a ATP total, faz... É um ela pro... não...
É mais
eles
prática.
Eles não se arriscam, né? Tipo, melhor não...
É,
porque... Não vamos polemizar.
Você imagina se a votação da ATP fosse agora. Federer e Nadal não dá uma discussão boa?
Dá.
Né? Você pode
e esse é o Nadal um... porque ele... Né? Bom, tem mais pontos.
Você pode fazer, você pode ter também argumentos legais pros dois lados. Longe de eu estar querendo defender um ou outro aqui, mas é uma polêmica, acho que muito, muito maior do que foi que aconteceu na WTA agora.
É, mas eu acho que o que me incomoda um pouco nisso não é nem questão de o Finals ser um torneio importante poder influenciar ou não. Acho que só deveria eu anunciar depois, porque me parece mais justo, sabe? Do ano. Mesmo pode fazer a votação antes, mas anuncia depois.
É, que é meio assim, é o torneio mais importante do ano e foda-se.
É! Parece que não liga, sabe? Tudo bem que não muda, mas parece que não conta.
É só um epílogo.
Eu vejo sim. É um prêmio para melhor jogador da temporada. O Finals é um torneio de bônus para as 8. Vendo por essa ótica, eu consigo concordar com essa votação antes do...
Vendo por bônus, ok, mas eu não consigo... Eu entendo, mas eu não consigo ver o Finals como bônus. É coisa de time mesmo, sei lá, mas esse ano não faria diferença nenhuma, de fato.
Ah, os prêmios da ATP por voto são definidos antes do Finals.
Mas é por voto, né? Tipo, jogador favorito. Como se o Federer e os Bryans não fossem ganhar, entendeu?
Mas tem um prêmio de esportividade.
Também,
Aí vamos lá, chega no Finals, o Nadal dá o ponto que é, tipo, match point pro Federer, os dois estão na final, o juiz dá fora, o Nadal dá bola boa, acabou. O prêmio de esportividade é dele. E aí? Você pode ficar imaginando cenários loucos, assim, insanos pra tudo. Votação antes, depois, enfim. Quem quer arruma polêmica pra qualquer lado.
Pra tudo. É. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, gente. Vamos falar de burradas que a Sony me fez.
Eita,
então, né, gente? Passou um jogo ao vivo da TP. Da TP, vai, desculpa, do WTA Finals na Sony, afinal. O Alexandre aí que fez a matéria aí pode dizer melhor, mas a princípio eles nem sabiam que ia passar a final, eles descobriram um pouquinho depois.
Cara, mas que coisa insana, né? Porque o Finals começou no domingo e muita gente se assustou quando o Finals começou e não tava na Sony, né? Porque você presume que, pô, é o grande torneio do pacote dos caras, eles não vão deixar de passar todas as partidas. São as 8 melhores do mundo, vale, né, o número 1 do ranking tá em jogo, só tem partidaça, os caras vão mostrar. Mas não tava na TV. E aí, assim, eu comecei a vasculhar e eu vi que o Twitter do César Augusto, que é o narrador do Sony, dizia, ah, começamos na quinta. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, como é que o Sony faz um negócio desse? O que eu fiz? Mandei um e-mail pra assessoria do canal pedindo, assim, pra saber qual é a programação. Porque foi outra coisa curiosa. O Sony manda por e-mail pra mim, pra, não só pra mim, né, pra jornalistas, enfim, tem um mailing da assessoria, que eles mandam sempre a programação da semana. Ah, vamos transmitir dia tal, hora tal, né? Sábado, sexta, sábado, domingo, enfim, o que for. E não veio nessa semana do Finals. Aí eu mandei e-mail perguntando e perguntando por que que não estavam transmitindo. Isso foi domingo, né? Na segunda-feira, não tive resposta, comecei a escrever o post e recebi um e-mail da assessoria falando assim, ah, você vai publicar o post quando? A gente consegue te mandar uma resposta até as 3 da tarde, você pode segurar? Só que quando essa resposta chegou, eu já tinha publicado. E assim, aí eu fiquei esperando a resposta deles, que não veio. Isso foi segunda-feira, a resposta chegou na quinta. Né? Eles disseram que me enviaram na terça-feira, não chegou para mim, enfim, eles me reenviaram na quinta e eu recebi. E foi na quinta que eu fiz um segundo post dizendo que eles mandaram a programação e tava lá tudo em VT. E eles são tão enrolados que assim, a programação tava 9 da final, tava 9:30 VT. Só que 9:30 era o mesmo horário da final em Singapura. Né? Muita gente percebeu isso quando eu publiquei. O Mário Sérgio foi o primeiro que chamou a atenção. Só que ninguém do Sony nem sabia os horários, sabe? O pessoal tava muito perdido nisso. Então, assim, foi uma confusão toda. E aí eles só entraram na quinta-feira, quando eles começaram. E não era VT, era delay. Era um negócio muito louco. Eles estavam passando no mesmo horário um jogo que tava meia hora adiantado. Era uma coisa, assim, difícil de entender. Porque até o assessor que me ligou na quinta-feira falou, ah, a gente tá exibindo em VT, né? Eles deram uma resposta corporativa, ah, a gente tem um problema de grade, tentamos agradar os fãs de séries, os fãs de tênis e tal. Aquela resposta corporativa que não diz nada. Eu falei, tudo bem. Aí eu perguntei pra ele, mas vem cá, não é problema de grade, porque vocês estão mostrando um VT agora, um jogo que também está acontecendo agora, só que tá meia hora na frente. E se não é grade, é o quê? Aí ele ficou de me dar uma resposta, né? Ficou de me dar um retorno, e essa resposta até hoje não veio, porque realmente, né, vai dizer o quê?
É chato. É muito chato. E é uma pena porque o Sony começou bem, né? Assim, a equipe é boa, fizeram coisas bem legais de entrevista, de nas próprias transmissões também. Um esforço, todo mundo ficou bem otimista, mas, sei lá, parece que eles foram desistindo durante o ano, sabe? Foram largando mão da coisa e é uma pena, porque é mais uma coisa que a gente que gosta de ver tênis na TV perde, assim, porque a cada semana, a cada mês, a gente perde torneios na TV. Assina Tênis TV, tipo, é caro, sabe, é em dólar, aí tem que assinar Tênis TV e a WTA TV, e, sabe, não é todo mundo que pode deixar o computador só passando streaming, eu trabalho no meu computador, sabe, é complicado, e eu sinto falta de tênis na TV.
A sensação que eu tenho, pois é.
Então, lágrimas.
É engraçado que a gente não consegue ver um monte de torneio da WTA, já não tem os ATP 500, vai, cada ano que vai passando vai perdendo alguma coisa, muito... É triste. Põe aquele gif do... Se pudesse, poderia o gif do pai chorando agora. Mas a sensação que eu tenho, com o Sony é que no começo do ano eles tentaram agradar os fãs de tênis e agradaram realmente, a equipe é fantástica. Só que com isso eles estavam... deixando os fãs de série meio infelizes, né? Porque, querendo ou não, você pode assistir série em VT. E se você perder o VT de como... Como é que é How I Get Away with Murder em português mesmo?
Como defender o assassino?
Vai ser chato, né? Perder o episódio 22 da segunda temporada de Como Defender o Assassino. Mas esporte não funciona assim. Você não... Ver esporte em VT, sabe? Não existe isso. Ver esporte em VT, eu acho que... Acho que passando o tênis ao vivo e deixando de passar o VT de série incomodou muita gente que assiste o canal pelas séries, e Sony deve ter percebido isso e foi abaixando um pouquinho o ritmo. Dito isso, eu senti muita falta do WTA Finals da TV, porque eu estou atualmente em Votuporanga, São Paulo, uma cidade de 80 mil habitantes, que se eu abrir minha janela aqui do meu quarto, eu vejo as galinhas do vizinho, e a internet aqui no máximo 2 mega, eu não consigo ver jogo na internet, não dá, não tem como. Aí eu só vi a final do Finals, e eu vi uns pixels da Garcia durante a semana, foi isso. Faz falta, né, porque, né, querendo ou não, é o maior, um dos maiores torneios da WTA, e, poxa, eu esperava mais. Não fez sentido nenhum esse delayzinho aí de meia hora que eles passavam os jogos durante a semana.
Ah, e era uma coisa que, assim, já veio acontecendo, né? Quem lembra do começo do ano, né, o Sony começou mostrando o jogo da madrugada em Brisbane, na Austrália, enfim, né?
Sim.
E quando chegou agora, em setembro, que entrou o circuito asiático, assim, Hong Kong, Tóquio...
Já foi tudo VT, pra VT.
Tudo em VT, tinha nada ao vivo. E o Finals foi a gota d'água. Só que eu acho que eles não tinham a dimensão do problema que ia dar e da chiadeira que ia dar. Eu acho que bagunçou, mexeu com alguma coisa lá dentro. Palpite só. Não tenho certeza, mas, assim, pela reação que eu vi... Acho que até pelas explicações que o César Augusto deu no Twitter, né, aberto para alguns seguidores dele, e até pela preocupação da assessoria, eu acho que alguém deve ter percebido que foi cagada o que eles fizeram. Ah, e só para atualizar, assim, né, vocês estavam falando de estamos perdendo jogos na TV, vale lembrar que, né, quando saiu o Sky, o canal, o Sports Plus do Sky, os ATP 500 ficaram sem dono, ninguém tem. Os ATP 250 tem alguns com a ESPN e alguns com o Fox Sports. Fox Sports decidiu não passar mais nada, então tem um monte de torneio na mão deles que desapareceu. A ESPN não mostrou vários esse ano, alguns entraram no alguns Watch. Acho que até a maioria entrou no Watch, assim, no fim de semana, né, final, semifinal, uma coisa assim. Mas ao vivo, na TV, num dos três canais, quase nada, né? Além dos slams, tô falando dos 250, né? Quase nada foi ao vivo e com a equipe transmitindo e tal. Então tá complicado o negócio.
Tá dando medo até de Roland Garros no ano que vem.
Roland Garros tá sem dono até agora, né? Porque o contrato do Band Esportes acabou, eles não renovaram. E tá meio que aí no ar, né? O que, que vai rolar? Tem boatos de que o esporte interativo ia entrar. ESPN, pelo que eu escuto, é bem improvável que aconteça. E ainda tem um detalhe que a ESPN não vai mostrar o Wimbledon em 2018. Vai ser só Sport TV de novo. Preparem-se. Pois é. E, enfim, né? As opções estão diminuindo. O país tá em crise... Todo mundo enxugando dinheiro de tudo quanto é lado. Até a TV Globo andou demitindo aí um monte de gente. Então, quando a Globo começa a demitir, você sabe que o negócio tá feio.
É, gente, oremos, viu? Que tá difícil ser fã de tênis com TV a cabo. Imagina que não tem, né? Ter que ficar dependendo.
Compre Chromecast.
Fica aí a propaganda do dia. Compre Chromecast. E acessem o ucraniano, é importante. Bom, vamos para um pequeno intervalinho, né, pro nosso mini programa, e quando a gente voltar, vamos falar de ATP, vamos falar de Roger Federer, briga pelo número 1, e elas, as duplas. Então fiquem aí com a musiquinha aqui. Que musiquinha que é mesmo que você escolheu, Alexandre?
Ah, como é que é o nome da doida?
Tá não, aí. De que país? É Singapura, né?
É, de Singapura, temático o negócio.
Com pop de Singapura aí, gente, daqui a pouco a gente volta, então. Shout it from the rooftops. Yes, no matter who was, when you hurt on your sleep for me, scream it out the window, just so everybody knows I'm all that you need, and you're not falling quietly. Whoa, whoa, whoa. Shout it from the rooftops. depois dessa maravilha do pop da Singapura, estamos de volta para falar de ATP. O senhor Roger Federer ganhou em casa no ATP 500 da Basileia. E, bom, ficou todo mundo com aquela expectativa de, nossa, se ele jogar Paris, pode ser número 1, está na briga para o número 1 aí com o Nadal, e aí ele desistiu. Então, deixa pra lá essa briga do número 1, né, gente? Teve lá em Viena o nosso querido Lucas Puig, campeão em cima de Joe Wilfried Tsonga. Alguém viu alguma
Viena
coisa?
Viena sempre com os campeões.
É, assim, não, é. Viena é fantástico.
Tirando o Andy, né, que pode ser considerado também um campeão hipster, né? Mas Viena sempre com... sempre com a galera diferente aí. Ah, adorei Federer, cara. Pode falar o que você fala, Xander?
Não, eu ia falar que o Puig só fez atrapalhar a vida do Tsonga, que ainda tá brigando lá pro Finals, né?
Sim!
Tsonga, né, cara? Ele vê a oportunidade e ele joga fora. Essa é a vida dele. É, mas adorei o Federer, jogou bem essa semana. Pra variar, né? Ele faz esse ano, não dá, né? Não dá pra conversar.
Teve um sustinho com o Manarino ali nas quartas, né? Se não
quartas.
Me engano.
É, foi quartas.
Ele salvou um breakpoint no terceiro set com meio que um mini de bate-pronto de backhand. Uma coisa dessas insanas que só o Federer faz.
É, o Manarino jogou muito bem. Quadra rápida, ele é sempre um saquinho, né, de jogar.
Uhum.
Mas eu não vi a final do Potro, não consegui ver.
Não jogou tão bem a final com o Del Potro, não. Ele perdeu até umas chances interessantes no primeiro set. O jogo complicou um pouquinho ali, podia ter sido mais fácil. É que ele entrou num jogo muito de correria com o Del Potro. Ele foi pra pancadaria sem muita variação.
Federer sempre fica sem o tico e o teco, né? Quando ele joga o Del Potro. Deus do céu.
É que o Del Potro
parece que dá tilt.
O Del Potro também não tava no melhor dos dias, não.
É, o Del só deu gás aí porque ele viu que tem uma abertura, né?
É, também tá na briga aí do Finals. Ele, em Paris ele precisa chegar pelo menos até a semi pra ter uma chance. Sei, vamos ver. Tá aí na briga. Ele, Tsonga, Kevin Anderson, Sam Querrey e os dois que estariam classificados
também.
Agora. Quem? Puig? Ah, o Puig tá verdade. O Puig ainda tem uma chance remotinha, vai, mas tem.
Tá aí.
E o Gofan e o Carrinho Busta, que são o sétimo e o oitavo, né? Nessa altura.
Uhum.
Eu tô sentindo que o Pablito vai
pegar
flopar.
Essa vaga, né? Ah, vai flopar?
Não, eu acho que ele vai flopar.
Ele ficou
o ano inteiro ali, chegando no final.
Ah, ele perdeu pro Schwartzman, né, na segunda rodada em Viena, perdeu uns pontinhos ali valiosos. Porque
tá sentindo a pressão.
Ele pegava o Schwartzman nas oitavas, ia pegar o perigoso Kohlschreiber nas quartas. O Tsonga na semi não era uma chave ruim, não, viu?
Não.
Ele perdeu uma chance interessante aí.
Que vacilo, Busta. Que vacilo.
Agora vai ter que se resolver em Paris. E ele pode pegar o Querrey logo nas oitavas, que é adversário direto nessa brincadeira aí, né?
Então é, o Pablo e o Querrey estão na mesma sessão. O Del Potro tá do mesmo lado também, não no mesmo quadrante, né?
É, o Del Potro pode pegar o Zverev nas oitavas. Esse jogo seria muito legal também. Zverev já classificado, claro.
Zverev não vai pro Next Gen Finals, né? Que pena.
Nossa, não, gente!
Não vai lá brincar de tênis.
Deixa eu te falar, moderninho. Que tá fazendo com esse Finals dos molequinhos? Me diz. Que esse negócio que surgiu essa semana aí de que o público pode ficar andando de boas?
Pode, tem isso agora, inventaram.
Que inferno! Não, imagina que inferno pros tênis que estão jogando e o pessoal que tá assistindo. Imagina você tá assistindo o jogo e passa alguém na sua frente pra pegar uma pipoca lá embaixo.
Mas esse negócio é na lateral, só na lateral ou no fundo de quadra também? Eu não lembro.
Eu acho que é na lateral.
A lateral não atrapalha ninguém, que se dane. Deixa pra todo mundo passear.
Atrapalha. Ficar sambando lá com o flash lá do lado lateral, porque eu posso andar. Mas nossa, eu...
Bom, vai render muitos GIFs, né? Pelo menos.
Se faz, né? Graças a Deus, né? Uma coisa boa tem que render, né? Acabamos de simples? Mais alguma coisa?
Não, não vamos falar como foram prejudicadas a chave de Paris, porque alguém desistiu depois do sorteio. Tem isso?
Se quiser, puxa o assunto aí.
Mas só achei curioso que ninguém se manifestou, né? Não teve essa comoção nas redes sociais agora em Paris, depois que, né, o Federer abandonou depois do sorteio da chave e tal. Curioso isso. Estragou o torneio.
Ai, tá vendo?
Falando, estragou. Falando... deixa eu só falar sério, porque alguém vai pensar que eu tô realmente, né? Posso estar falando sério nesse negócio. Gente, cada um desiste quando quer, pelo motivo que quiser, enfim. Não vejo problema nenhum, nem no caso dele, nem no caso do Murray, que todo mundo encheu o saco lá em Nova York, porque parece que ele não tem o direito de treinar pra ver se ele tá bom pra depois jogar. O Federer nem lesionado tá.
É muito maravilhoso.
E tem todo o direito disso.
Todo mundo encheu o saco do Andy por causa disso. Aí o Fedal não aconteceu, nem na semifinal.
É, então.
Pois é.
E o Federer cagou pro número 1, então. Beijo a todos.
Então fica aí o recadinho dos próprios tops pra vocês que reclamam na internet e com os amiguinhos.
Esquentaram a cabeça à toa. Reclamaram, fiz mil teorias de conspiração pra nada.
Gente, vamos encerrar esse programa falando de coisa boa, falando de duplas, pelo amor de Deus. A gente teve... Obrigada, eu tava sentindo falta desse... A gente teve Marcelo Demoliner fazendo final em Viena, gente. Maravilha. Que ano do Demoliner.
Quase. É. Quase deu.
Quase. Tiveram os chances, tiveram match point. Não deu, infelizmente, mas vai vir esse primeiro título do Demo. Ele fez 4 finais esse ano. E 2 no ano passado, todos vice, mas estamos dentro da torcida, Demo, vai vir. É... Hoje, segunda-feira, a gente está gravando esse programa, o Demo... Com essa final, foi, subiu no ranking pra 35ª colocação. Melhor colocação do ranking dele, tipo, fantástico. E o bom também é que o Marcos Daniel, que é o parceiro dele, não jogaram juntos essa semana e na passada também, por questão de ranking. O Marcos Daniel nem ia pra Estocolmo, pra falar a verdade. Acabou indo de última hora. Acabaram se separando aí no fim do ano, mas tá junto ainda, gente, calma. É, então ele também foi bem. Lá na Basileia, subiu no ranking, tá em 37º, se eu não me engano. E é um excelente ranking pra eles começarem a entrar nas chaves de Masters 1000, né? Eles só jogaram um Masters 1000 até agora. Que foi o que eles caíram justamente contra a Kubot Melo na primeira rodada e perderam. Foi o azar aí da vida. Mas, que ano do Demolier.
É, tomara, né? Que vai rola uma sucessão aí, né?
Ah, com certeza.
Falou uma passada de bastão aí.
O Demo e seus 28 aninhos é novinho, é bebê. É,
nas duplas é a criança.
Tá tirando a chupeta na boca agora. Ai, que beleza.
Nossa, eu tenho a idade dele.
Fica aí o pensamento do dia. A reflexão do dia. Sheila teve a idade que o Demo ali.
Ainda não cheguei numa final de TP500, mas um dia chegou.
Ai, meu Deus do céu. E agora a gente aqui... Ah, é verdade, vamos só pra gente dar uma geral. Falta uma vaga pra ser preenchida nas duplas, no Finals. E provavelmente vai ser de Dodge e Granollers. Infelizmente, é uma dupla queridíssima pelos brasileiros, né? E no mundo afora também. Mas é muito difícil. A dupla seguinte que pode se classificar é classe em RAM. E eles precisam de pelo menos uma final. E torcer pra Dodge Granollers não irem bem. Ou seja... Difícil, gente. Difícil. Ainda mais que Dodge Granollers foram campeões na Basileia, infelizmente.
Desagradável isso.
Desagradável. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Que o mundo acabe com essa dupla aí logo. Depois dessa jossa do Finals aí. Esse é um podcast que... Deseja mal as pessoas mesmo, tô nem aí. não tá dando certo, ninguém tá gostando dessa dupla aí, não tá dando certo. Mas enfim, só falta essa vaga. É, tem classe em RAM, Marak e Pavic, infelizmente, não estão mais na briga, pois Marak se machucou. Cabal e Fará e Feliciano Lopes e Mark Lopes também tem chance, mas tipo, uma coisa meio tipo Del Potro lá no Cibre, né? Tipo, tem que ganhar e conspirar a favor. Então é isso, a nossa edição Pocket do Quadra 18, falando da última semana.
É isso. A gente volta o quê? Depois do ATP Finals agora.
Provavelmente.
Então tá.
Então, vemos vocês aí com os acontecimentos do Finals. Até lá, gente.
Tchau!